Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema hoje é liderança feminina no empreendedorismo, estratégias de marketing e desenvolvimento pessoal para o sucesso. Para falar desse assunto, a nossa convidada de hoje é profissional de mais de 30 anos de experiência no mercado de trabalho. É a Liliane Almeida. Ela é PhD em administração, coordenadora de MBA em liderança, professora de graduação de administração e recursos humanos, palestrantes do World Woman Summit, coautora do livro Coletânea Quais de Mim Você Procura? Mulheres no Digital. Apresentadora de TV do programa Agora Que São Elas, mentora de posicionamento profissional no LinkedIn, gestor e de gestão facilitada para pequenos e médios negócios, especialista e produtora de conteúdo com foco em liderança, desenvolvimento pessoal, processos e empreendedorismo na gestão de pessoas. Nossa, Liliane, quanta coisa você faz, como é que você consegue?
Ah, eu gosto, sou uma pessoa muito ativa, gosto sou curiosa, né? Curiosa, gosto de coisas, novas e tudo que me chama atenção está dentro da minha possibilidade, estou ali trabalhando. Mas eu amo trabalhar com pessoas e tudo aí que você falou está focado no desenvolvimento de pessoas. Como que eu posso atuar a partir do meu conhecimento para desenvolver pessoas? Porque isso veio da minha história, né? Rapidamente aqui, eu venho nasci na periferia, né? Meus pais se conheceram em São Paulo, então eu sou uma mulher branca que nasceu na periferia. E foi a educação, foi o estudo, estudei escola pública até todo o meu ensino fundamental. Foi no ensino médio que eu fui para uma escola particular que meu pai falou assim: olha, vou investir um pouquinho na sua educação, algo melhor para você entrar numa faculdade. E daí não parei mais. Me apaixonei pelos estudos, até porque meu pai é um dos meus exemplos, né? Eu datilografava os trabalhos dele em casa. Então eu via ele depois de mais velho, das três filhas, fazendo faculdade, trabalhando, e me inspirou muito. Eu falei assim: poxa, se eu estudar, eu posso alcançar muito dos meus sonhos. E foi isso que aconteceu, né? Vários deles foi por meio da educação, do conhecimento. E eu amo transferir isso e ajudar pessoas que têm o mesmo objetivo.
Que bacana, Liliane. O nosso tema, Liliane, está ligado à liderança e empreendedorismo no foco feminino. E eu sou muito, eu costumo dizer que eu tive uma felicidade muito grande de acompanhar várias décadas, né? Eu nasci em 60, na década de 60, 63, completei esse último ano 60 anos de vida e acompanhei a década de 60, 70, 80, 90 e assim por diante, até chegar nos dias atuais. E foi possível perceber um crescimento profissional do público feminino, buscando conhecimento, buscando se posicionar no mercado de trabalho, quebrando barreiras sociais, culturais, políticas, né? E eu fui muito feliz de acompanhar esse crescimento das mulheres, né?
Legal.
Esse público feminino. Mas eu acho que ainda encontramos muitas resistências, sobretudo para esses dois pontos: empreender e ser líder. Como você vê hoje a situação, né, das mulheres no mercado de trabalho, sob o ponto de vista desses dois pontos que eu coloquei?
Tá, olha só, o movimento feminino, eu estudei ele bastante, ele foi primordial para a gente abrir as portas nesse cenário que você falou, a atuação das mulheres no mercado de trabalho, ter mais espaço, se desenvolver mais. E a gente ganhou muito, muita velocidade para que a gente adentrasse num espaço que era pensado, dominado e assim, transitado por homens. Existe problema nisso? Não, nenhum. Mas a sociedade tem seus próprios caminhos, né? Mas é ótimo que o movimento feminino permitiu que essas portas se abrissem, porque aí vem o direito ao voto, vem o direito de atuar dentro da sociedade, direito à educação, frequentar a faculdade e abrir um negócio e por aí vai. E a liderança feminina, ela acaba se destacando. Por que que ela se destaca? Não porque ela é melhor. A gente, eu não vou entrar em nenhum mérito aqui de melhor ou pior. Mas por que que ela se destaca? Justamente porque ela tem as características específicas da liderança feminina. Tanto que as organizações hoje já entenderam que lideranças femininas trazem melhores resultados. Isso por quê? Porque elas calculam melhor? Porque elas têm uma habilidade diferenciada melhor que a do homem? Não. Justamente porque a liderança masculina ela tem um perfil e a liderança feminina tem outro perfil e se complementam. Tá? E se complementam. Então, as características da liderança feminina elas vêm se tornando cada vez mais importantes. E eu vou linkar com um tema que a gente tem se preocupado bastante hoje nas organizações: qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida no trabalho, o clima organizacional, as questões emocionais dentro do ambiente de trabalho. Visto que durante a pandemia, após pandemia, inclusive, né? Muito assim, o número de pessoas que pediram afastamento por burnout assim, aumentou exponencialmente. Como que a gente vai saber disso, né? E aí entra nas relações humanas e na característica feminina, da liderança feminina, que se destaca por quê? Porque as mulheres naturalmente têm alguns comportamentos diferenciados dos homens, que é a empatia, o fato de lidar com várias coisas dentro de casa, vários papéis e a dupla jornada dá para a mulher uma resiliência diferenciada do homem. A própria cooperação, as mulheres têm o comportamento e uma mentalidade, uma habilidade voltada para a cooperação. Cooperar com outras mulheres, cooperar com outras pessoas, cooperar com o time, cooperar com as pessoas que estão ao redor. E a orientação voltada, e isso é uma coisa nata da mulher, que é a orientação voltada para pessoas, né? Então, é uma visão sistêmica mais voltada para o ser humano. E isso, por que que traz diferença? Porque depois de Elton Maio, né, que abriu para a gente aí a teoria das relações humanas, a mulher tem esse relacionamento humano mais próximo das pessoas e acaba se destacando, porque ela ouve, ela entende, ela se coloca no lugar, ela traz soluções para ajudar o time todo, independente seja homem ou mulher, tá? A mulher tem uma liderança mais voltada para as pessoas, mais propensa para ter eficiência aí nos resultados, entendendo não só o ambiente, mas as pessoas como um todo. Então, é uma nova perspectiva de habilidades, tá? Há muito tempo? Não. Pouquíssimo, a gente fala que de duas décadas, né? Duas décadas que a liderança feminina começa a se destacar e trazer resultados. Isso por quê? Ah, por que que nós temos menos mulheres? Nós temos uma história do mundo de homens à frente das organizações. E, obviamente, mais homens em cargos de liderança, em cargos de coordenação. As mulheres passaram a estudar mais. Hoje nós temos mais mulheres dentro das universidades do que homens, mas as mulheres ainda estão alcançando esses espaços e existe um processo, uma velocidade de colocar, inclusive, de alcançar uma igualdade. Aí estou falando de número de mulheres em cargos de liderança, número de homens também em liderança. Mas o que eu entendo é que existe, sim, um desafio, até por conta dessa característica feminina da liderança, tá? Que ela é muito bem vista dentro das organizações. Já o empreendedorismo feminino é uma ferramenta estratégica, não, econômica, e ela é importantíssima. Os países, eles têm interesse no empreendedorismo. E por que que a mulher vai empreender? Geralmente, a mulher vai empreender por dois motivos. Por necessidade ou para aumentar a renda. Então, e o que acontece? Devido aos vários papéis e à dupla jornada, a mulher geralmente empreende por necessidade, então ela não busca o conhecimento antes. Ela busca durante, ou ela primeiro empreende, depois ela vai aprender mais. Então, existe sim, mais de 50, hoje, os empreendedores iniciantes, está equilibrado, 50% homens, 50% mulheres. As mulheres estão ativas dentro do empreendedorismo. E agora uma questão importante que eu vou trazer aqui, até para quem está assistindo, é o seguinte: a diferença do empreendedor homem e do empreendedor mulher, da empreendedora mulher. E eu gosto de trazer isso porque para a gente entender o perfil. Não é o mesmo perfil. Então, se você colocar um homem e uma mulher com as mesmas condições, empreendendo o mesmo negócio, o homem geralmente ele vai ter mais sucesso no seu negócio. E mais sucesso é alcançar o objetivo. E já vou dizer de cara o porquê. Isso porque a mulher tem menor propensão a assumir riscos. Ela não arrisca? Arrisca. Mas a mulher, ela planeja mais. Ela pensa mais no impacto negativo. Ela só assume risco se ela, de fato, puder assumir todas as consequências. Tá? Então, esta é a diferença, mas o empreendedorismo feminino está aí em várias frentes. Começamos, e aí, se a gente volta, né, antes da mulher entrar no mercado de trabalho, as mulheres empreendedoras dentro de casa lavavam roupa para fora, passavam roupa para fora, elas cozinhavam para fora, então elas costuravam para fora. Então, elas já empreendiam dentro de casa com uma renda bem menor, mas que ajudava dentro de casa. Então, hoje, no empreendedorismo feminino, nós temos mulheres aí, empresárias, mulheres que estudam, que não estudam, mas o principal desafio é acessar conhecimento antes de empreender.
É, e você está colocando uma coisa assim, aliás, algumas coisas extremamente importantes, mas eu queria destacar e pincelar uma coisa que você coloca, né? Porque hoje as empresas, elas estão trabalhando com projetos, né? Se fala muito, trabalho por projeto, vamos fazer projeto, vamos montar um time. E esses times, esses projetos, eles vão se alterando em termos de propósito, momentos de cada projeto, né? O projeto, Sim. às vezes, ele se desenvolve e ele vai tendo fases, cada fase tem uma característica, cada fase tem um desafio. E você está colocando uma coisa importante, porque saber as características, as habilidades, as competências das mulheres e aquilo que as diferenciam faz com que possa se colocar a pessoa certa no projeto certo e no momento certo. Então, Perfeito. O que você está dizendo é, poxa, podemos começar um projeto e, às vezes, a característica feminina, naquela etapa e naquele projeto, ela é importante. Portanto, a liderança naquele momento feminina, ela é fundamental. Mas, Sim. daqui para numa próxima fase, pode ser que utilizar a característica do homem possa ser fundamental naquela outra etapa ou Perfeito. Naquele outro projeto. Então, você coloca uma questão importante, tem espaço para todo mundo,
Isso
né?
Isso mesmo.
E é parar com essa coisa de falar, poxa, tem que pôr uma mulher aqui. Às vezes vai ter que pôr uma mulher, porque a característica dela, ela é importante naquele momento do projeto, né? Como Sim. você mesmo colocou. A mulher pensa mais, então, às vezes, naquela fase do projeto, pensar mais, não assumir risco, é importante. Então, vamos buscar uma liderança feminina para esse projeto. Outra coisa que eu queria pincelar, Liliane, antes de devolver para você, é que você coloca essa questão da empreendedora, né? Que antigamente imaginava que a mulher empreendedora era aquela que ia montar um cabeleireiro, que ia montar uma loja de doce, uma loja de bolo, e aí meio que classificavam o tipo de empreendedorismo que a mulher ia utilizar. E hoje ela é empreendedora naquilo que ela quer ser.
Exato.
Naquilo que ela tem vontade, né?
Então, muito bem colocado, porque é o seguinte, as mulheres começaram a empreender naquilo que elas sabiam fazer. Eu gosto de uma colega que ela fala assim, empreenda com o que você tem. Se você vai empreender por oportunidade, porque você precisa aumentar sua renda, ter uma independência financeira, fazer com que seus filhos tenham um alimento para comer, você vai empreender com o que você tem. O que, que eu tenho? Eu sei cozinhar. Então, eu vou fazer bolo de pote. Eu sei fazer a unha, manicure. Então, eu vou abrir meu salão aqui e vou melhorando o meu espaço. Hoje, como o empreendedorismo, ele cresceu muito. A gente disseminou essa questão do tenha o seu negócio. O próprio governo, né, abriu aí a possibilidade de você ter o MEI, que facilita você abrir em um dia, você abre o seu negócio, você está formalizado. Redes e organizações como o Sebrae que ajudam aí de forma gratuita com vários conteúdos para ajudar você na gestão, que é um dos principais problemas, né? A gestão financeira da organização, né? Do negócio. Então, sim, no passado a gente via mulheres fazendo, empreendendo talvez em segmentos que tinham maior trânsito feminino. Hoje não, hoje você vê mulheres empreendendo. Eu fui no Pátio Tecnológico São José semana passada, semana passada não, em novembro, e tinha uma apresentação de ideias lá, de projetos. Tinha uma mulher lá, um aplicativo, eu esqueci só o nome do aplicativo, mas é um aplicativo de Uber para crianças. E aí ela cadastra pessoas na cidade, ela cadastra motoristas mães, e para poder fazer Uber Kids. não é esse nome, eu acabei usando o nome do Uber aqui, mas eu esqueci o nome. E é uma ideia feminina. Ela abriu um aplicativo, ela tá lá no Parque Tecnológico. Ela falou assim: não, eu uni uma. As mães têm problema para levar os filhos na escola. É muita coisa para fazer. Às vezes tem dois, três filhos. E eu tenho pessoas, mães, que querem trabalhar também. Por que ela não leva o filho dela na escola e consegue uma renda com isso também? Uhum. Aplicativo já tem 2 anos e fez disso uma franquia. Então, você vê mulheres transitando. Barba, né? Você vê mulheres transitando hoje em espaços que, assim, não existe mais limites nem barreiras. Aqui mulher não trabalha, aqui homem não trabalha. Pelo contrário, hoje a gente vê homens também trabalhando aí, Masterchef, então tá cozinhando, tá mostrando pra gente, costurando. Então, hoje a gente já tá normalizando, né, o trânsito aí do homem, de homens e mulheres, nas profissões, nos segmentos. Então, isso é muito, muito, muito legal que você trouxe.
E Liliane, eu estava olhando aqui na sua bio, né, você é coautora no livro, né, Quais de Mim Você Procura, e depois nós vamos falar sobre ele, mas eu queria destacar o outro, que é Mulheres no Digital. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa, desse estudo, quais foram as descobertas que você traz, sobretudo, né, nessa época que nós estamos vivenciando, não só de redes sociais, inteligência artificial, tudo, sim, mas a maneira com que as pessoas estão expostas e as mulheres expostas, né? Nesses vários tipos de meios digitais, né? Que torna também a mulher um pouco fragilizada, né, no sentido de ver a sua intimidade, o seu lado pessoal, às vezes invadido, né? A gente vê muitas manifestações de intolerância. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, das descobertas que você acabou tendo a partir do desenvolvimento dessa pesquisa para os nossos ouvintes aqui.
Ah, legal. Esse livro é uma coletânea, Quais de Mim Você Procura, que fala de mulheres em vários segmentos. E essa coletânea foi do digital e a importância do marketing digital para alavancar os negócios de muitas mulheres. E das mulheres também ganharem espaço para ter voz e também para encontrar oportunidades, parcerias, inovações e por aí vai. Então, dentro desse livro, a gente foi pesquisar como que o marketing digital ajudou as mulheres. E uma das coisas interessantes que a gente achou nesse livro é que a mulher, a maioria das mulheres que estão no marketing digital, elas foram buscar conhecimento de forma independente. O que é o marketing digital? Como que eu uso o marketing digital? E foram descobrir a ferramenta marketing digital, que hoje está em alta. Hoje qualquer empreendedor, por menor que ele seja, ele usa o marketing digital, ele só não sabe. A empreendedora também, ela só não sabe que ela usa o marketing digital, por conta do conceito. Mas é impossível você desassociar hoje o marketing digital do empreendedorismo. Então, quando a gente fala de mulheres no digital, foram mulheres que foram explorar esse marketing digital para poder ganhar espaço. Por quê? Uma vez que ela tem a dupla jornada, ela tem a gestão do tempo lá dos filhos, do marido, de várias coisas para fazer. Então, ela. E o tempo de estudar? Então, vou buscar informação e vou fazer do marketing digital uma ferramenta para crescer o meu negócio. Então, é isso que o livro aborda. Várias histórias de várias mulheres que usaram o marketing digital como alavancagem para os seus negócios. E elas são o que a gente vê, né, nesse livro, nas histórias dessas mulheres, são mulheres que perseveraram, foram constantes e resilientes, porque imagina você sentar e aprender uma ferramenta que você não tem conhecimento prévio, né, do marketing digital. E é isso que o livro aborda, explora, e aí você, mulher que está assistindo, o que você pode aprender com isso, se você quiser também, o livro é só me chamar no final, vou deixar meu contato, mas o que você aprende no livro? Vários caminhos já utilizados por outras mulheres, e por que eu gosto de histórias? Porque as histórias encurtam um caminho que eu levaria anos ou meses, ele encurta o meu caminho. Faça isso aqui que vai dar certo. E isso dá super, isso realmente funciona. Exemplo, eu, Liliane, sou mentora, sou professora, mas eu trabalho também com marketing digital por conta do meu serviço, que eu faço mentoria, os meus serviços eles acontecem online e eu preciso do marketing digital para alcançar pessoas no Brasil todo. A minha filha tem 15 anos. Então, existe uma ferramenta aí de colocar a descrição no vídeo, que eu ficava
Sim,
uma hora digitando. Ela, mãe, o que você está fazendo? Eu falei isso aqui. Ela, ah, mãe, não acredito. Ela, deixa que eu faço para você. Em 3 minutos, ela me deu o negócio pronto. Então, conversar com pessoas, ler histórias de pessoas, vai encurtar o seu caminho e vai te dar velocidade para você alcançar seus objetivos. Você precisa acreditar na história de outras mulheres. Você precisa acreditar no caminho que outras mulheres trilharam para te ajudar a ganhar também essa velocidade, para que você alcance as metas de forma mais rápida. Quando a gente alcança um objetivo, a gente logo em seguida tem outro. O próximo é esse. Alcancei minha meta de faturamento. Peraí, mês que vem eu quero ter pelo menos 5% a mais. Então, pessoas desta área vão te dar o caminho, vão te ajudar a ganhar velocidade.
Sem dúvida alguma. E eu acho importante você colocar dessa maneira, né? E com essas histórias que o livro conta, porque eu fiz uma colocação aqui, né? Porque às vezes alunos e alunas vêm falar comigo e falam assim: nossa, professor, eu queria montar minha loja no digital, no e-commerce, num aplicativo e tudo mais, mas eu tenho dificuldade de trabalhar com essas ferramentas, não só por conta das questões técnicas, mas de preconceito, né? Tem uma aluna que uma vez comentou que ela era bombardeada por mensagens negativas por ela ser mulher, do tipo, ainda, nossa, nós estamos em 2024, ainda tem gente com tempo e cabeça para ir lá escrever um post. Ah, você devia estar lavando roupa, essas coisas absurdas que não cabem. Assim, eu não consigo imaginar nessa fase da humanidade alguém que perde tempo para ir lá e postar. Então, eu estou te colocando isso, o quanto é importante o teu material de incentivo, de otimismo, de positivismo em relação a utilizar realmente. E, enfim, e esse tipo de coisa sempre vai acontecer, né? Porque tem gente que vive para isso, né?
É verdade.
Então, eu achei bacana a sua colocação.
Tá, não, muito bom. E assim, isso que você falou é super verdade. Independente se é homem ou mulher, mas as mulheres vão encontrar, eu até tinha anotado isso para a gente falar, as mulheres vão encontrar desafios e barreiras porque existe uma cobrança, uma régua muito alta das mulheres na sociedade. Ela precisa ser mãe, ela precisa ser mãe perfeita, ela precisa ser uma profissional, precisa ser uma profissional competente, ela precisa ser uma estudante, ela precisa fazer muitas coisas. E isso levou a própria mulher se cobrar também. Então, a mulher, quando ela vai empreender, ela se cobra para fazer tudo, para assumir tudo, para dar conta de tudo. E isso a gente está, nós estamos ressignificando. Está tudo bem você não dar conta da sua casa, está tudo bem você não dar conta hoje de uma resposta para um cliente, porque sim, a jornada dupla, ela toma muito tempo. E nós temos 24 horas por dia, né? Se o empreendedor ele vive 24 horas, a mãe vive, é o papel 24 horas. É uma cobrança alta. Então, mulheres que estão ouvindo, não se cobrem tanto. E aí, para ajudar, uma das coisas que eu faço é trabalhar a gestão do tempo, trabalhar o planejamento, né, do que eu vou fazer hoje, na semana e no meu mês. E identificar prioridades. Tem várias ferramentas que eu uso, mas identificar prioridades. E dá super certo. Quando você vence o seu dia, olha para o seu dia e fala, poxa, eu consegui cumprir 80% e o que faltou eu consigo fazer amanhã, você começa a ver o quanto você é capaz de comemorar os pequenos sucessos e também entender que você também tem limites. Sim. Né? Que você tem limites e está tudo bem quanto a isso. Então, é ressignificar esse papel que a sociedade cobra das mulheres, né? E a sociedade, as organizações e a própria mulher cobra. Então, sim, vai existir pessoas na sociedade que vão atacar outras mulheres por conta desse papel, desse ideal, desse rótulo que nós criamos para mulher que é adolescente, para mulher que é mãe, para mulher que é professora, para mulher que é uma empreendedora. Existem rótulos que são cobrados. E aí vai impactar numa outra coisa que a gente tinha conversado, que a gente anotado aqui, vai impactar na autoconfiança, vai impactar na autoimagem da mulher. Porque afeta, lembrando da nossa primeira fala aqui, da liderança feminina. Existem características femininas diferentes das do homem, né? Então, a mulher é mais resiliente para assumir várias coisas ao mesmo tempo. No entanto, a mulher ela tem uma empatia para lidar com pessoas, porque ela é mais sensível. Tanto para entender o outro, quanto também para si. Então, quando ela sofre um ataque de um colega, um ataque de alguém que poderia ser um cliente, às vezes vem da própria rede, às vezes vem de outra mulher, né? Então, a característica dela de ajudar o próximo, ela também sente também a necessidade de ser ajudada por uma outra mulher, de ser apoiada por alguém que está perto. Então, precisa existir um equilíbrio.
E eu estava olhando, você também é apresentadora de um programa, né? Agora que são elas.
Isso mesmo.
Eu queria que você falasse um pouquinho desse programa, o propósito dele, né? Indicasse como que as pessoas podem acompanhar esse programa, né? Eu acho que deve aparecer coisas maravilhosas, né? Sobre esse trabalho feminino, sobre a liderança, sobre o empreendedorismo.
Sim, falo sim. Uma das coisas que eu também, um dos projetos que eu amo também fazer, né? É trabalhar promovendo conteúdo na TV aberta e no YouTube para mulheres. Hoje, esse programa ele alcança 400 mil casas brasileiras, né? Então, ela está disponível na TV aberta, no canal 9, no canal da NET, canal 186, no canal 8 da Vivo e no YouTube é só colocar agora que são elas, programas de TV, e vocês vão achar. Esse programa é voltado, são 8 mulheres que trazem insights, inovação e oportunidade para o empreendedorismo feminino. Então, a gente vai abordar todas as áreas dentro de uma gestão. Vamos falar de comunicação, vamos falar de finanças, a gente fala também de recursos humanos, a gente fala também do operacional, como lidar com pessoas, como trazer talentos, como você trabalhar os colaboradores dentro da organização. Então, a gente trabalha todas as áreas dentro de uma organização e, principalmente, a gente traz conteúdo para desenvolvimento da própria mulher empreendedora, para autoestima, para autoconfiança, inteligência emocional, para autoimagem. Então, você mulher que está assistindo, é empreendedor ou não, profissional do mercado, tem conteúdo para você também. Porque uma vez que você desenvolve a liderança empreendedora, então, o que é liderança? Liderança é você saber um destino e fazer com que as pessoas ao seu redor usem suas habilidades e competências e as ferramentas necessárias para chegar nesse lugar, nesse objetivo, né? Então, incentivando, motivando, ajudando, desenvolvendo. Então, você desenvolve essa liderança empreendedora, você pode aplicar em qualquer lugar, inclusive dentro de uma organização, que a gente chama de intraempreendedorismo, que é ter essa mentalidade empreendedora, que eu preciso fazer acontecer para chegar em um objetivo, então vou levar essa mentalidade para dentro das organizações. E um desafio das organizações hoje em desenvolver liderança dentro das organizações é trazer essa mentalidade, esse mindset intraempreendedor para os colaboradores. Não é meu, não é minha empresa, mas eu vou trabalhar aqui para alcançar o objetivo. É isso que o empreendedor quer, ele precisa fazer acontecer. O empreendedor não tem alternativa. Hoje eu não vou trabalhar. Ou hoje eu vou fazer metade do que eu poderia fazer. É. O empreendedor não tem alternativa, ele precisa alcançar o objetivo dele diário, semanal e mensal. Então, essa liderança empreendedora, essa mentalidade empreendedora, você pode aplicar em qualquer lugar, dentro da sua casa. Vou dar um exemplo básico, hein? Vai fazer um churrasco, uma churrascada, com os amigos, sei lá, um aniversário. Pronto, a pessoa que levanta a mão, ela vai ser o líder. Fulano, você traz tal coisa? Fulano, onde a gente vai fazer? Se tiver chovendo, então, nesse lugar tem que ter alguma coisa coberta. Vai fazer só churrasco? Alguém vai levar bebida? Quem vai levar bebida? Piscina? Vai ter criança? Tem criança, tem que ter alguma coisa. Então, essa pessoa que se levanta, ela se torna um líder. Para alcançar o objetivo que é, no dia do churrasco, ter comida, um lugar para todo mundo se divertir e comer bem. Então, pronto, ele virou um líder ali. O empreendedor é aquele que faz acontecer. Ele vai assumir o risco, está chovendo ou não. Deixa que eu compro tudo, depois divido. Mas ele vai fazer acontecer. E o empreendedor, segundo Schumpeter, né, é uma pessoa que transforma uma ideia ou identifica um problema, uma necessidade do mercado e faz aquilo gerar riqueza a partir daquilo. Né? Então, trazendo, voltando para o caso do churrasco, então, quem levanta a mão vira um líder. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu vou assumir risco com essa liderança empreendedora para gerar renda, né? Para gerar capital, para fazer meu capital gerar riqueza para mim. Essa riqueza dentro do tamanho de cada um. Se eu sou pequeno, eu vou ter um nível de riqueza. Se eu sou médio, vou ter um nível de riqueza. Se eu sou grande, vou ter um outro nível de riqueza. Tudo vai depender da realidade, do cenário de cada empreendedor.
É, e na sua fala, Liliane, você traz um ponto importante, né? Que é a questão da mentoria. Esses diversos trabalhos que você realiza através do livro, né, dessa coletânea, desse programa de televisão, do seu trabalho que você faz junto a esse tipo de ideia, de proposta, né, de conceito, de público, você faz um trabalho importante, que é o trabalho de mentoria, e que a gente tem que utilizar isso, né?
Sim.
As mulheres que hoje, às vezes, não têm essa habilidade, essa facilidade, tem que buscar ajuda, tem que chegar para a Liliane e dizer, olha, você é uma referência, me ajuda, né? E o trabalho de mentoria, ele é muito importante, né?
É verdade.
Eu tinha um preconceito no início da minha carreira de achar que eu teria que aprender sozinho e não precisava de referências para que eu pudesse me desenvolver, que eu ia me desenvolver pela minha própria característica, pela própria habilidade. E olha, isso é um grande erro, é um monstruoso erro, porque existem mestres aí que trilharam um caminho, têm experiência, têm a maturidade, e não tem problema nenhum de você ir lá pedir ajuda de um mentor e ter um mentor. Olha, se não é no início da minha carreira eu tivesse essa mentalidade de hoje e procurado mentores,
é verdade, né?
Eu teria, sem dúvida alguma, acho que menos dor e sofrimento e também agilizado alguns processos que acabou demorando para ter, né? Então, eu acho que é bacana esse seu trabalho e eu queria destacar isso, né? Esse trabalho de mentoria. Nós estamos chegando um pouco no final aqui da
nossa... Ai, que pena, meu Deus, que pena!
Olha, eu fico assim, eu gostaria de, ao invés de fazer um episódio, tinha que ser uma série, né?
Sim, sim.
Porque tem muitos assuntos que eu queria explorar, mas nesse fechamento eu queria, além de você colocar os seus contatos, complementar a sua bio, que talvez eu não tenha destacado alguma coisa, eu queria que você desse, nesse fechamento, algumas dicas para esse público feminino, né? No que diz respeito à liderança, no que diz respeito ao empreendedorismo. E, desta forma, nós vamos fechando o nosso episódio de hoje.
Claro, claro. Olha, gente, o empreendedorismo feminino, ele é um campo assim, vasto de oportunidades. Então, se você... E para 2024 agora, eu fiz uma entrevista recente para pequenas empresas, médios negócios, porque o consumidor tem mudado. E quando o consumidor muda, isso impacta os negócios. Então, a quer empreender ou já empreendo, essa geração é uma geração que está mais voltada para o social, socioambiental. Então, eles estão até dispostos a pagar um pouquinho mais caro, então, para determinados produtos e serviços. Então, a primeira coisa que eu falo para você que é empreendedor ou quer empreender, estude o mercado. Fique atento às oportunidades e, principalmente, aos seus próprios problemas, às suas próprias dores, né? Poxa, eu precisaria tanto de uma coisa assim, porque do seu problema você pode trazer uma solução e você pode monetizar a partir disso. E aí, que dicas eu posso dar? Confiar nas próprias habilidades para poder assumir riscos. Mulheres, assumam riscos. Hoje, você pode assumir risco com mais segurança e com mais assertividade, porque você tem o Sebrae, você tem a mentoria. Eu, Liliane, faço mentoria para mulheres que querem empreender. Gestão facilitada, desenvolvimento pessoal para poder empreender, para poder assumir risco, reconhecer limites e necessidade de mudança, porque também não é só, eu confio na minha habilidade e sou uma pessoa que eu gosto de ir e nada me para. Mas espera aí. Mesmo para esse mundo corporativo e empreendedor, você vai precisar estar atento às mudanças que você vai precisar fazer, tanto em você, na sua autoimagem, quanto no seu comportamento, quanto nas suas habilidades, adaptar, para que você avance, né? Para que você faça parte, por exemplo, de redes. Ter valores claros, ter os seus valores claros definidos, porque isso vai estar associado à sua autoimagem. Entender qual que é o seu papel. O seu papel na sociedade, mas muito mais, qual que é o seu papel dentro do seu negócio? a partir disso, você vai saber até onde você pode ir, quais são os limites que você quer ultrapassar, quais são os desafios que você pode assumir. Porque não dá para a gente abraçar tudo, né? Por mais que exista, essa possibilidade, essa grande utopia, né, que eu posso dizer. E dizer para você que a mentoria, essa frase, eu não tá como autor desconhecido, mas sozinho você vai muito mais rápido. Mas junto com alguém, você vai mais longe.
Sim.
Porque você tem apoio, você tem resposta rápida, você tem acesso à oportunidade que você não viu enquanto você estava trabalhando, alguém estava vendo a oportunidade. Então, acredite em pessoas e questione quando você precisar. Não tenha medo, vergonha de pedir ajuda. Então, você vai muito mais longe quando você pedir aí, estar atento aí às mentorias, pessoas que possam te ajudar. Tá? E tem muito mais coisa dentro do marketing digital, dentro do empreendedorismo feminino, da liderança, que a gente pode trabalhar, por exemplo, a gente nem trouxe aqui o storytelling, né? Os tipos de storytelling, como isso levanta o seu negócio, levanta o seu negócio, faz as pessoas acreditarem naquilo que você está falando. A voz feminina que hoje, né, é única e oferece muito, oferece essa característica de relacionamento, de cuidado, de experiência, a visão feminina sobre as coisas. As mulheres também são mais propensas a fazer negócios com empresas que elas conhecem e confiam. Então, a mulher tem essa habilidade de transferir essa confiança. Então, mas para isso, atenção a todos esses tópicos aqui que eu falei. Tá? Então, precisou de ajuda, é só entrar em contato comigo. Então, além de tudo isso que foi citado aqui, eu também sou professora dos cursos de administração e recursos humanos, graduação, pós-graduação. Eu coordeno o MBA em liderança para atuação em pequenos negócios. Então, a gente está atenta a tudo que está acontecendo, não só aqui, de coisas, conhecimento novo, na pesquisa acadêmica também, que eu faço pesquisa acadêmica, e como o empreendedorismo leva mulheres aí, ó, além. Quer falar? Pode falar?
Não, eu ia falar aqui. Por favor, me passa seu contato, porque...
Vou passar
nossa,
aqui,
fiquei, fiquei interessadíssimo em acompanhar aí as várias formas de que o nosso ouvinte possa ter contato contigo.
Sim. Então, no LinkedIn, eu sou como Liliane Almeida. No meu Instagram é almeida.liliane. Eu tenho um site também, lilianealmeida.com. Acho que esses são os principais canais de comunicação. Eu posso deixar meu WhatsApp de negócios aqui, que é o 11 913 43 8280. E estou à disposição de vocês, tanto para tirar dúvidas, quanto para ajudar, encaminhar vocês. Vou falar com a Liliane, ela vai me cobrar. Não, se você quer um encaminhamento, talvez para uma leitura, ou que curso você poderia fazer, eu estou aqui disposta a te ajudar. Atenção, meu conhecimento é para ser compartilhado com vocês. Nas minhas redes, vocês vão encontrar muita coisa. Como que o empreendedorismo feminino pode salvar mulheres, por exemplo. Eu estou à disposição aqui para ajudar vocês e se precisar de mentoria para desenvolvimento, mentoria para o seu negócio, eu também estou à disposição. Não tenha medo de mandar uma pergunta para mim, porque eu vou te responder, eu vou compartilhar com vocês.
Que maravilha, Liliane, que conversa gostosa.
Nossa, muito bom, maravilhoso.
É muito bom falar com pessoas que têm brilho nos olhos, que têm vontade, eu gosto de me envolver. Uma das coisas que eu mais gostando desse projeto de podcast é a possibilidade de ter essa troca de energia com pessoas como você, né? Eu tenho tido muita sorte e isso tem assim me motivado também, né? Sim. Eu costumo dizer, com 60 anos que eu completei recentemente, eu tô assim com uma vontade louca de empreender. Recentemente nós fizemos uma entrevista com uma psicóloga falando do empreendedorismo 50+, porque estamos nessa série de podcasts tratando de empreendedorismo, sobre as várias possibilidades, empreendedorismo feminino, 50+, enfim, jovem. Então, nós estamos abraçando esse tema empreendedorismo nessa temporada do podcast, que já está indo para a quarta temporada.
Que legal.
Do podcast. Então, nós estamos abraçando esse empreendedorismo. E é uma delícia, porque eu sou o primeiro a ouvir o entrevistado, né? Depois as pessoas acabam ouvindo, mas eu sou o primeiro. E eu fico super empolgado, já tenho vontade de publicar imediatamente o podcast, sim, porque isso contagia, né?
É verdade.
Felicidade contagia, positivismo contagia. E quando você traz toda essa visão positiva, né? Essas tendências e esse desejo de transformar tendências em realidade, é uma coisa muito gostosa de acompanhar. Eu sou privilegiado, né, de criar esse canal para poder ter acesso a pessoas como você.
Não,
e nesse caso, pessoal, que está acompanhando o nosso podcast, se tudo falhar em termos de contato, por favor, aqui tem um caractere embaixo, vocês estão acompanhando, que é a nossa central de relacionamento do canal. Então, vai cair no meu WhatsApp e, sendo tema ligado à Liliane ou empreendedorismo feminino, nós vamos encaminhar para a Liliane com o maior prazer, né? E vamos, eu tenho certeza, como ela deixou bem claro, que ela vai responder para vocês. Liliane, muito obrigado, né, por esse carinho, por essa atenção e de fazer contato, né, e abrir o espaço na sua agenda para falar com nossos ouvintes.
Ah, eu que agradeço mesmo de coração. A gente falou aqui 1% do assunto, então fiquem à vontade, mulheres. Vamos juntos romper limites. Bora.
É isso aí.
Obrigada, muito obrigada.
E, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá.
Até.
Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!